espécime. Você está na Alma, a rádio web da sua galáxia, ouvindo a transmissão desse podcast diretamente da nave. Prepare-se para ser teletransportado semanalmente a momentos especiais de convidados espaciais. Eu sou Nara Saca, assumindo os comandos dessa espaçonave que embarca sempre em uma nova missão. Então senta na borda da sua galáxia, ajusta o cinto de segurança, porque você vai embarcar agora nessa viagem interdimensional. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Na Nave.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hello, espécimes! Sejam bem-vindos a bordo. Hoje a nave não vai mais só para o espaço. Ela vai também para a nossa cidade de Londrama. Recebo um amigo meu de longa data, um músico, artista, compositor e vocalista da banda lendária, Gaf. E agora, DJ Sapão, que anda espalhando groove e consciência pelas noites londrinenses. Sapão, ele foi o primeiro a me ver tocar, acredite se quiser. E o primeiro a me incentivar a não esconder o som que vinha de mim. E o papo hoje não é só sobre música, é sobre humor, espiritualidade, amizade cósmica, porque afinal, a risada também é uma forma de iluminação.
Com certeza, né?
Então, eu queria que você falasse um pouco, Sapo, sobre a nossa jornada, a gente, como a gente se conheceu também, né? E assim, como você, como artista, o seu trabalho, seu início de trabalho, desde a sua infância, como a música entrou na sua vida e como a espiritualidade faz parte disso. E se essas experiências, elas estão conectadas e cruzadas entre si.
Sim, também é um prazer estar aqui de volta na Alma Londrina, né, meu? Através do seu programa que você está estreando agora. É uma... A gente, né, teve essa conexão muito rápida, né, cara? Através da música, desde a época do White Horse, depois foi tendo o decorrer, que foi, né, você foi mostrando a tua parte musical escondida. É. E ali, a partir dali, já aflorou também a conexão espiritual de várias sintonias de ideias parecidas. E, cara, eu fico muito honrado que, né, você está iniciando um programa pela Alma Londrina dentro desse tema um pouco mais aberto. Pode ser complexo para uns, pode ser engraçado para outros e também pode ser libertador e informativo para outros. Então, muito obrigado por estar aqui na linha.
É, você sempre foi meu ET, como fala? ET motivacional.
Ainda, né? Bem, ainda bem. Já tive outros também que me motivaram e vai passando, né?
É. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque como esse programa ele é sobre essa coisa estranha, essas experiências estranhas e que eu também já tive na minha infância, e que isso é uma das coisas que também nos conectou, né? Essa busca pelo invisível, que a gente sempre foi muito curioso sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a experiência que você teve, essa experiência espiritual que teve. Foi na sua infância, foi na adolescência, como foi? Conta pra gente.
Sim, então, a música é uma coisa que era vibração e energia, né, cara? E assim, desde muito, eu nasci com isso, né, assim como algumas pessoas também, alguns ouvintes aqui da Londrina, por já escolher um informativo alternativo, se identifica com um programa como esse. E assim, tudo começou muito novo também. Eu já na infância, tipo, meus pais, eles sempre foram conectados com religião, né, essas coisas assim de crenças, e eu acompanhei eles desde o começo, me envolvi na música já muito cedo mesmo. E no decorrer disso aí, eu tive uma experiência também um pouco sobrenatural, fora da realidade, assim. Para uns pode soar como ficção, para outros pode soar como engraçado, mas para mim foi uma coisa que causou todo um divisor de águas, porque a partir daquele momento que eu tava com os meus amigos, brincando num cafezal ali, coisa de moleque, a gente viu uma coisa sobrenatural, que era uma luz muito forte, meus amigos saíram correndo, e eu fiquei ali parado tentando entender o que tava acontecendo. Eu tinha, acho que uns 7 para 8 anos de idade. Essa foi a minha primeira interrogação do que seria aquilo. Fora do padrão de fé, né, comum das pessoas. E a partir daí eu me interessei, as coisas começaram a mudar para mim, na minha vida, assim, também energeticamente, musicalmente, até eu ir por parte dos estudos, e isso não parou até hoje.
E assim, quando você teve essa experiência, você contou para os seus pais?
Eu não contei para meus pais, porque assim, a fé deles era diferente, eles eram evangélicos, né? Então, dentro da fé das pessoas, o ser humano ele necessita de crer em alguma coisa. E no caso dos meus pais, eles seguiam aquele padrão de fé mais, não radical, mas assim, limitada. Então, por exemplo, tentar questionar eles sobre isso, eles iam tentar me converter dentro da fé deles, na explicação deles.
Mas você era pequeno, novo, né?
Quando eu tive essa primeira experiência, porque foram duas, essa primeira experiência, eu era novo, mas eu já sabia, assim, tipo assim, que aquilo não era comum, né? Não era uma coisa comum de ver, e eu não tava sozinho. É, mais de cinco, seis pessoas, não lembro quantos amigos meus tinha, e viram aquilo. Mas para eles também, tipo assim, ah, pode ser qualquer coisa, eles não se interessaram tanto. Eu, como nasci questionador, claro, através da música, essas coisas, quem é artista sabe, né? Mas a gente é muito diferente da maioria das pessoas. E então essa coisa causou muita curiosidade em mim, sabe aquela fagulha de, putz, cara, que é isso aí, será? Será que é o que falam para mim na igreja ou em outros lugares é só aquilo mesmo? E foi importante para mim entender, né, o amplo de tudo através
É
daquele primeiro
curioso
contato.
assim você falar, porque você já tinha a noção, né, da diferença que seria para os seus pais entenderem o conteúdo, né? Porque para mim, imagina, meu pai era muito espiritualista, né? Muito um cientista, quem viu o anterior sabe muito bem disso. A minha mãe, ela sempre foi muito envolvida com esses estudos mais da área da linhagem mais budista. E aí eu fui estudar num colégio evangélico numa certa época, e aí, como na minha casa era cheia de revista UFO, você imagina, tipo assim, você chegar. E eu fiz um comentário, acho que foi sobre essas coisas assim mais estranhas. Me olharam com uma cara como se eu fosse, tivesse, sei lá, possuída. Aí eu nunca mais falei. Só que hoje em dia, tá todo mundo falando, né? Ninguém mais nega essa existência. Inclusive, tem muito. Como é que fala? Especialistas que são evangélicos que falam isso
Claro,
abertamente,
é
né? Não
hoje é o
negam mais isso, né?
exato.
Uma coisa que não tá mais velada. E aí ela é interessante porque daí eu percebi que não era, o mundo não era como na minha casa,
Exato, mas é que
né?
os tempos de agora são muito mais amplo, mais moderno, mais aceitável. E assim, as pessoas começaram a entender, claro, depois do despertar de tudo. Eu, por exemplo, né, por já ter a idade que eu tenho 49 anos, então assim, a gente tá falando de coisa bem, bem para trás, então
Nossa, é.
as coisas eram muito diferentes, a
Tipo,
visão da.
40 anos atrás, eu ouvia meu pai falar essa. O que tá acontecendo hoje? Meu pai falava 40 anos atrás.
Exatamente, e assim, hoje é aceitável pela informação, pelas coisas, então todo mundo meio que percebeu que tudo leva a um Uno, assim, é o Criador, que seria a crença de cada um dentro da sua fé. Então, assim, tipo, minimizando tudo, no final de tudo, mano, é o universo cósmico, existe o Criador, existe a energia do bem e a energia do mal, isso aí é
Mas você
físico,
teve
matemático.
alguém, assim, da família que mostrou isso pra você, né? Você falou muito da sua avó
Minha
pra
avó,
mim,
então,
né?
é muito louco, porque assim, a minha avó, meus avós, eles vieram fugido da guerra, assim como qualquer pioneiro do início de Londrina. E assim, naturalmente, eles trouxeram a cultura deles, de crença e tal, né, do velho europeu ali,
Sim.
daquele lado. A minha avó, as crenças delas seria aqui consideradas pagãs.
É,
É, coisa que para
imagina.
elas era normal, hoje até cultuado isso de forma até explícita tal. Então ela tinha essa coisa aqui da cultura dela, então ela tinha as crenças dela, os ritual dela, e isso, cara,
Ela nunca deixou de fazer.
ela nunca deixou de fazer, mas porém, por exemplo, ela para poder desbaratinar, entre aspas, ela se envolvia, tipo assim, ia na igreja católica para
Ah, tipo,
poder.
se infiltrou pra se
É,
enturmar.
entendeu? Porque as pessoas não entendiam
Mentiu pra
naquele.
se enturmar.
Mentiu pra se enturmar e, assim, quem sabia, sabia, quem não sabia, tudo bem. Porque eu imagino que era difícil mesmo pra época, não dava pra chegar falando isso desse jeito. E ainda mais eles vindo de, né, meu, tipo assim, de fora do
É.
Brasil, do jeito que vieram, pra
Aí daí você
poder.
acaba meio que entrando no ambiente que você acabou de entrar, você se enturma.
Cara, e era conflitante, porque assim, como eu nasci já esquisito, assim, desde criança eu via as coisas, eu sentia as coisas, acontecia umas coisas meio desde criança, né? Muitas crianças vêm na Terra, hoje em dia até um pouco mais, crianças índigas, cristais, e só que naquele tempo era menos, então assim, a informação era menos, o pessoal era mais ignorante. Na parte dos meus pais, eles eram religiosos, beirando a ignorância da fé deles. Já minha avó, dentro da fé dela, era um pouco mais ampla. Então eu preferia ficar mais perto da minha avó do que perto dos meus pais. Então, como eu dividi a minha vida e a minha infância entre meus pais e meus avós, eu convivi muito mais com meus avós e absorvi muito mais
É,
o conhecimento que eles me
você
ofereceram.
fala mais, você fala muito deles pra mim.
Sim, porque assim, era mais liberto,
É.
entendeu? Tipo, minha avó, ela já pregava, tipo, assim, ela já entendia o poder
Da música também,
da
né?
música, da escolha, por exemplo. Ela foi incentivadora minha musical, só que da forma radical dela, ela me colocou em conservatório, ela queria fazer estudar coral, essas coisas meio chata também, mas Melhor
Mas é
do que eu ter
importante,
ficado.
né?
Foi muito importante. Melhor do que eu ter ficado só lá com meus pais, que também me colocavam
Numa bolha,
dentro
né?
da bolha da igreja. Eu cantei na igreja, toquei violão como quando criança na igreja. Minha primeira aula foi com uma professora de R&B gospel. Então, assim, eu também tenho essa gratidão. Só que, assim, a filosofia dos pais, assim, da religião fechada, assim, deles, é limitadora. Então, assim. No fundo, no fundo, tudo une é o Criador, né? É o poder maior, é o maior de tudo que é.
E é engraçado a gente poder falar com tanta liberdade sobre isso hoje em dia, né?
Hoje em dia, mas olha, cara, pra falar isso aí antes, porque assim, eu fico imaginando, pra mim já era difícil já ser o excluído, né? De falar uma coisa dessa.
Não.
Ai, a gente é os esquisitos, na família, não fica perto, não, que esses papos birou, tá nada a ver e tal. E ainda nem era, tipo assim, a informação era longe, né? Tipo assim, só depois começou a ter filme de ficção científica, livros.
É, eu sempre vi muito isso também.
Né?
Arquivo X.
Exatamente. O seu caso ainda foi mais legal, porque você, a base familiar tua já vinha de um conhecimento mais amplo.
É.
E até a gente brincava, lembra que eu falava pra você, nossa, mano, você leva muita sorte, porque assim... A base familiar sua sempre te deu um direcionamento um pouco mais aberto. Tanto de gente que tá correndo atrás de conhecimento só agora, você já teve isso aí desde a sua infância.
É.
Então, assim, é muito complicado, tá ligado?
Sim, foi mais fácil pra mim.
Foi mais fácil pra
só
você
que
absorver.
Também é solitário, né? Porque você tem... eu tinha minhas irmãs e tal. Só que a gente, entre nós, não falava muito sobre isso, sabe? Era um interesse, uma coisa, uma faísca dentro de mim.
Então, o chamado foi pra você. E essas coisas, assim, não vai mudar, sabe? Assim... se interessar pelo tema, mano, como muitos ouvintes devem estar ouvindo agora e até se interessa pelo tema também, tá aqui escutando, é porque se interessa pelo tema, além da curiosidade do novo do programa. Muitas pessoas sentem o que a gente está falando aqui, outros passam batida porque não tem o chamado mesmo, e não que nós somos os elevados, os deuses, os raios escolhidos, não.
Socorro.
Porque para a maioria das pessoas, quando a gente fala sobre esse assunto, ou Nara, na fuga deles, eles começam a falar assim, ah lá, já vem o papo dos elevados, os que se acham os mais avançados. Não, cara, eu não aprendi para ter essas coisas quando fui criança, tive o privilégio de ter um pouco de conhecimento, porque eu busquei também o estudo e tal, né, na conexão, talvez se eu não tivesse buscado me aprofundar mais, de um jeito ou de outro, eu ia estar sentindo isso do mesmo jeito. Então, assim, você não é o diferente, nem nós somos os mais avançados do que vocês.
É.
Quem sente por dentro, não se sinta estranho, mano.
Eu lembro um sonho que eu tive, eu já te contei, né?
Sim.
Que o teto abriu, né, e tal. E aí, a nave me levou... E eu, quando eu acordei, eu fui contar pro meu pai, rapaz, mas que maravilhoso isso, você, rapaz, a menina, será que ela foi abduzida, Lourdes, da minha mãe, né? Aí foi, minha mãe olhou pra mim, assim, eu acordei com uns furinhos, assim, aqui no embaixo do queixo, né? Aí eu olhei no espelho aquilo, fiquei olhando pra aquela coisa, e provavelmente, né, se for levar isso, eu não me lembro. Eu até queria fazer uma regressão, uma hipnose pra ver se eu vou pra algum lugar, porque eu acho que eu fui, cara.
Ah, eu tenho quase certeza, porque assim, sabe o que acontece? Hoje em dia é até mais natural, as pessoas aceitam mais, entendem, tem estudos disso, que comprovam realmente e tal.
É.
Aí cada fé chama de um jeito, uns chamam de abdução, outros de arrebatamento, outros de... enfim, são vários dogmas que criam... falando da mesma coisa.
É.
Então, assim, mas é tão simples, gente. A gente vive num espaço tão grande, que quem não quer acreditar é apenas porque não quer sair da Matrix e é mais cômodo ficar dentro da ignorância da escolha, né? Porque, meu, existe sobrenatural, isso é fato. É energia, frequência. Ontem mesmo eu postei uma coisa que, mano, é fato. Tudo é energia, positivo e negativo. Isso é físico, isso é real, tá ligado?
É.
Não tem...
O universo é mental, né?
O universo é mental.
A
gente cria, entendeu? Então, assim... Os deuses são dentro de nós mesmos, dentro da crença de cada um, lógico, dentro do limite de cada pessoa. Mas quando você abre a cabeça para tudo, é simples, meu. Tudo leva a um mesmo caminho, a um único caminho.
É.
Existe o bem e existe o mal.
E a gente tava... ela ia falar agora sobre essa questão. Já falar assim, ah, são os doidão lá, tá tudo doidão, viram coisa que não...
Verdade. Então,
mas, tipo
mas
assim,
não
a gente era criança.
A gente era criança, cara. E no meu caso, é até um pouco mais engraçado com a maioria das pessoas. Além de eu ser criança, cara, eu morava num bairro, tipo assim, de periferia. Então, assim, não tinha esses conhecimentos. Na minha casa, nessa época, eu não tinha televisão. Então, eu não tinha acesso a filmes de ficção científica, muito menos revista, nem nada. E, assim, eu tava acompanhado de um monte de amigo meu que saíram correndo. Então, assim, Aquilo ali não é, tipo assim, não era um satélite, não era uma nave, um avião
Nossa,
da Terra.
é.
Só que aquilo causou uma curiosidade importante. Eu não sei por quê, só eu não corri, fiquei meio estático ali.
E mas é
E
engraçado, seus amigos não quiseram nem falar sobre, né?
não, eles comentaram sobre depois, falaram assim, mano, o que que foi aquilo que a gente viu? E alguns comentaram com os pais em casa, aí os
Nossa,
pais
pronto.
ficaram meio, ah, você está fazendo o que lá? Brigou, desconversou, sabe assim? Passou um tempo, ninguém ficou comentando isso. Aí essa dúvida ficou dentro de mim, assim, na minha cabeça. Porque a gente que é artista, assim, tem um certo tipo de questionamento interno, meu, qualquer coisa causa uma
Causa.
interrogação. Então aí, essa experiência para mim causou essa interrogação. Eu falei, mano, o que que foi isso?
Nossa, fica na nossa cabeça, né? Igual essa minha experiência. E ainda tive outras, assim, que era. O meu pai tinha as revistas UFO espalhadas por todo canto, né? E aí, uma vez curiosa, do jeito que eu sou, comecei a olhar e tal. Aí fiquei meio impressionado com umas coisas. E um dia eu peguei meu pai assistindo na sala, mais tarde da noite, assim, que era pra eu estar deitada, mas o Saci tava em pé, né? Ele tava assistindo uma autópsia, era um vídeo sobre a autópsia
Caso.
de Roswell, sabe? Aquele
Sim, esse é o
caso lá.
mais clássico.
Aí, nossa, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim, ó. Oh, meu Deus, que maravilhoso, que demais.
Sim,
Sabe? Eu fiquei
cara.
impressionada, aquilo me acendeu uma lâmpada na cabeça. Eu fiquei muito, muito querendo saber o que que era. E meu pai nunca foi aquele que me deu a informação inteira. Ele me
É.
despertava cada vez mais curiosidade, né? Ele me deixava assim, vou perturbar ela para criar uma incógnita e ela vai atrás se ela quiser. Ele nunca me incentivou, ele nunca me enfiou isso goela abaixo, sabe?
Exatamente, como
Como as famílias fazem com religião em si,
cara,
né?
exatamente, essa é a sorte que você teve, que eu te disse. E assim, você pode ver, você tem duas irmãs, o chamado maior foi você,
É, o negócio
a
é, sou
curiosidade
eu.
foi mais em você. Todas
É.
teve o mesmo acesso a tudo que seu pai tinha ali como conhecimento já avançado, e você, por naturalidade, se sentiu isso. Essa conexão, cara, é cósmica, é conectada à arte. Por exemplo, você é uma pessoa que muito tempo depois que eu descobri que você gostava de música, a gente se conheceu, acho que demorou um tempo para mim
Sim.
descobrir. Mas, mano, você pinta, você escreve bem,
É.
depois a gente descobriu que é o bagulho da música, tem
É.
facilidade. Então, assim, as pessoas que elas têm essa facilidade artística, elas se conectam muito mais rápido, elas compreendem muito mais rápido, elas ficam mais curiosas em relação ao fora do véu do que a maioria das
Porque eu não
pessoas.
consigo separar, né, a questão espiritual da arte.
Não tem
Não tem
como, né? Não tem
como,
como,
né?
porque
Porque
a
assim,
gente trabalha.
eu não me lembro de uma experiência, mesmo conhecendo espécimes, né, como você, como vários que a gente já conheci ao longo do caminho, eu falo assim, gente, todas as espécimes foram experiências espirituais,
Como
né?
conexão, sim, nada se acontece por acaso.
É muito
É tipo assim.
estranho até escrever uma própria coisa, desenhar, tudo isso é uma forma, né? Um contato,
É
né?
um contato e acaba sendo, sabe o quê, Nara? A nossa missão, tá até, inclusive, tá fazendo isso aqui, que a gente tá fazendo, transmitindo informações para outras pessoas, de repente alguém que vai estar tá ouvindo a gente já vai se identificar também. É muito complicado para as pessoas também assumir isso, até porque assim, né, mano, o grande sistema da Matrix, eles. Não vai mudar tão cedo isso. Eles
Não.
colocam como chacota, como os doidão, como isso, para
É.
poder manter assim, o padrão da
É, o
cegueira,
véu, né?
o véu da cegueira do conhecimento mesmo, sabe
É.
assim? Tipo, mano, então assim, as pessoas que sentem isso, já tiveram alguma experiência assim, realmente evitem abrir para todo mundo, porque senão você vai ser subjugado, né? E acaba frustrando algumas pessoas. Porque é um assunto meio delicado mesmo, não é um assunto preparado para todo mundo. Como nós mexemos com música, dentro da arte, meu, trabalhamos com energia, com frequência, entendeu? Então,
É.
vibração é o nosso negócio, né? O tempo inteiro. Então, naturalmente, cara, essas coisas mexem com a nossa cabeça mesmo, chega perto da gente, o sobrenatural é real, acreditando nas pessoas ou não, né? Mas existe e faz parte também. A música é sobrenatural também, porque ela é invisível, ela toca o coração das pessoas.
É verdade. E ainda tem essa outra questão da gente conciliar essa. É um enxergar diferente da vida, né? Não tem como dizer. É um
Exatamente,
enxergar diferente de ambientes, de onde a gente frequenta e tal. E parece que, assim, esses chamados às vezes nos levam em lugares bem estranho, né? Até umas. A gente tem umas experiências, assim, se a gente fosse contar, ia virar um livro, né?
gente. Exatamente. Sabe o que acontece? Assim, tipo, o cuidado tem que estar bem aí, porque a gente não é igual a maioria das pessoas, mesmo a gente não querendo ser.
É.
diferente, sabe? Se nascemos
É.
assim, para alguns até dói, sofre, não é por escolha, viemos assim. E isso é delicado, porque quando você comenta com algumas pessoas, dentro da ignorância delas, sem elas perceber subconscientemente, acaba soando meio que arrogante, como evoluído, como isso, aquilo, mas
É.
não tem como a gente fugir.
Não.
Eu e você e outras pessoas também que gostam de arte, que somos assim, dentro da luz do questionamento, enxerga o mundo de outra maneira. Não enxergamos igual na pessoa comum, por exemplo, que é do dia a dia. A gente tem dentro de nós nosso questionamento, a nossa abertura. Isso causa naturalmente o quê? Atração. Se atrair por outras pessoas, ambientes, de forma
E
natural.
bar, né? É onde a gente trabalhou, trabalha, né? É um
É ali.
portão
Total. Então, porque assim,
de
quem vai.
demanda.
O entretenimento, por exemplo, vamos falar do nosso caso, da música,
É.
de entretenimento. As pessoas buscam o quê? Libertação ali. Muitas pessoas que estão ali também têm um pouco de intuição, né? E como nós trabalhamos com música, que é uma coisa de frequência e energia, as pessoas que se conectam. Então, por isso que muitas vezes grupos, se eles falam louco, anda com louco, entendeu?
É.
Mais ou menos isso. Isso é real, porque, mano, isso é natural, vai acontecer naturalmente. Pessoas que vão falar a mesma língua. Porque não conecta, é difícil você conversar com uma pessoa que já está totalmente cética a não querer acreditar, porque para não pensar tanto.
Mas atrai demanda, né, também.
Demanda pra caramba, por isso que tem que estar um pouco blindado, um pouco
Blindado, é. E como
energizado.
é que você faz para lidar com isso? Você tem algum ritual que você faz antes de trabalhar,
Então,
antes de subir num palco?
Eu fui construindo depois do decorrer de estudo e tal, porque assim, é muito dolorido você
Você tá
não,
aberto ali,
você
né?
tá aberto e não saber por quê. Quando eu era
É.
criança, tipo assim, eu tinha essas coisas de visão, sonho, voz, essas coisas, eu sofria, eu não queria ter isso. Quase enlouquecedor.
É, tô ligado.
Depois que aí, me aprofundando em estudos tal, eu aprendi a brindar, tipo assim, maquiar, esquivar, e isso ajuda muitas pessoas, porque mesmo assim é muito dolorido pra gente, porque a gente trabalha com transmissão de energia. Quem tá ali no palco, no holofote, é o centro das atenções. Quem tá embaixo, eles precisam se conectar na transmissão para poder se
É.
libertar, entendeu?
Mas e sem querer, a pessoa às vezes não tá com intenção ruim,
Muitas
né?
vezes, a
A
maioria.
maioria não tem intenção ruim, mas a exposição, ela cria uma. Eu lembro que teve uma época que eu até falei assim, gente, o que que eu tenho que fazer? Será que eu tô
Não.
vacilando grande? Porque quando eu ia cantar em qualquer lugar, eu ficava rouca. Lembra que eu perdi a voz?
Verdade, é isso aí, mas aí tem
Era
assim.
eu postar, pá, nem tinha feito o negócio, mas a gente tem que se preparar para isso também, né? É tipo um treinamento mesmo, é
Tem
um
que se preparar e
real
assim.
caída espiritual.
Não, e assim, mesmo preparado, às vezes a gente acaba não conseguindo 100%. Porque o que acontece? Ó, é uma matemática bem simples. Quem vai pra noite já tá cheio de problema em casa. À noite, quem vai, tá querendo se divertir, dar uma esquecida, entendeu? Passou. A gente até brincava lá nos estudos nossos, que passou da portaria pra dentro do bar, de onde é o lugar do entretenimento. Ali, tio, é o portal. Porque assim, ó, a gente que tá ali com o artista ou a pessoa principal ali, é a pessoa que tá 100% sendo carregada. Então, todo mundo que tá ali dentro ali, uns tem problema maior, menor.
Não tem lugar mais triste que balcão de bar,
Meu,
né?
à noite, na verdade.
É, não tem
Então,
lugar
assim,
mais
o
triste.
lugar do bar da noite é o lugar de desabafo das pessoas que têm problemas, que querem ir lá para dar uma esquecida,
É.
entendeu? E a música, ela é um alimento para aquelas pessoas que estão com problemas ali dentro, buscando entretenimento. Então, quem sai na noite quer encontrar alguém, quer se divertir, quer fugir da realidade.
Você consegue separar o artista Sapão do Marcelo?
Hoje em
Quando
dia.
você sai, porque eu não tenho essa, eu não tenho essa, eu tenho muita dificuldade com isso, não consigo
Ó.
separar. Parece que eu ainda saio, eu não sei se a Nara artista, ela só é a Nara, sabe? E aí quando eu saio, eu não tenho essa separação que parece que você fala que tem, que você sente isso diferente, né? Que você tá no, na, nesse movimento há mais tempo que eu também, então é
Então,
complicado, né? Ou não?
não, é complicado, sabe? Porque a diferença é assim, é a entrega. Por exemplo, no teu caso, a entrega sua foi tão grande, causa o único, por exemplo. As pessoas só enxergam a Nara, que conheceram, entendeu?
É.
Tipo assim, eu A maioria só conheceu o Sapão.
É.
Muito raro sair com o Marcelo. Eu tava brincando com a Ana esses dias, falando assim, ó, nossa, que legal pra mim sentar numa mesa normal, junto com acompanhado, já tomar uma bebida ali, mano, com o Marcelo.
É.
Mas só que mesmo assim,
mas,
o talvez... Marcelo, as pessoas veem o Sapão e aí...
Mas não tem a ver também essa coisa, porque o universo masculino, eu já pensei sobre isso várias vezes, vocês têm mais apelidos.
Todos têm.
Que mulher, né?
Muito mais, é.
Então, tipo assim, o apelido, ele não facilita um pouco essa criação desse outro personagem? E você consegue separar melhor, talvez? Porque nós, mulheres, além de tudo, a gente tem essa dificuldade, né? Porque eu tinha o apelido de Narão quando eu jogava bola.
Verdade,
né?
Mas...
Mas assim, tipo, uma brincadeira, mas... É, o homem tem essa... Vários, né? É orelha, é sapão.
Verdade.
É não sei o quê. É, tipo... Qualquer coisa vira apelido pros caras, né?
Dentro do universo feminino é muito mais difícil. É, realmente tem isso. A coisa do apelido. É, do colega ali, oh, fulano, tal... Tá... Isso ajuda ele também mais ou menos, porque quando você quer ser a pessoa sem ser o personagem, as pessoas ao redor não querem saber muito disso, entendeu?
Uhum.
Não dá pra pagar de chato, que nem outro dia eu tava de rolê com o Marcelo, pessoa comum. Cara, se eu vou pro rolê, não vai ter como eu ser o xarope Marcelo ali.
É, é.
As pessoas, não, a maioria não sabe, não quer saber e...
E foda-se, né?
Foda-se. Aí alguns entendem, pô, se eu tava ali sentado de forma natural, oh, e aí, Sapão, beleza? Eu falei, mano, agora eu não quero conversar de trampo, é. Outras coisas, porque eu tô...
Tô apaisando,
tal. Você já foi mais humilde e tal. É difícil saber lidar. Então, assim, alguns entendem, outros não.
É, humilde,
né? É, alguns entendem, outros não. Mas, assim, essa separação são camadas. Sabe por quê? Porque, assim, por exemplo, quando você cria um artista... É uma coisa. Agora, quando você é o artista e tem sua vida normal, é diferente. Por exemplo, eu sempre fui assim, né? Por mais que eu sou o Marcelo e tal, mas assim, Sapão, ele... É o sobrenome, por exemplo, sabe? É. Assim, não é tão diferente assim, é o Picolino e o ser humano que... Desmontado, entendeu?
Sim.
Seria mais fácil se fosse assim, mas... É, não, mano,
Sabe quem que eu vi esses dias falando sobre isso? A Chappell Roan, sabe?
Sim.
Ela se monta inteira, né?
Total.
Pra tocar e tal. E aí, aquilo lá pra ela, acho que foi uma... Foi quando ela conseguiu, finalmente, não ser ela pessoa, né? E se tornar o personagem que sobe no palco pra cantar e tocar. Porque ela bugou a cabeça dela, aquela coisa da fama. Porque foi repentino também, né?
Mano, e quando é rápido, puta, é muito ruim. Muita gente também, esse negócio da fama é muito louco, tá ligado? Tipo assim, é a fama, ser conhecido e... É, além de ser passageiro, é perigoso. Porque assim, quando você consegue chamar a atenção de muitas pessoas... Essa foi uma experiência rápida, assim, numa fase que eu tive pequena aqui em Londrina. Meu, todo mundo vem bater nas suas costas e tal. Você também passou por isso um pouquinho, você sabe como é que é. Um monte de gente vem te bajular, falar um montão de coisa...
E depois...
Te iludindo. Se você não tiver a cabeça no lugar, mano, você vai acreditando naquela vaidade mentirosa, aquele ego sendo amaciado ali, e você vai errando, tá ligado? É. E é passageiro, daqui a pouco já é outro, tá ligado? E tem gente que não consegue lidar com isso. É essa hora que a pessoa tem que estar um pouco ligada com a espiritualidade pra poder simplesmente se reconectar, porque senão, meu, se perde profundamente, mano, no limbo, na escuridão, no vazio. É a hora que a pessoa já não consegue se blindar, mano, é o perigo.
Eu lembro uma vez que você falou assim, a pessoa tá lá tocando, tem multidão. Aí ela vai pro hotel, tá sozinho, chorando, né?
Não, é coisa de, tipo assim, dizer, mano, isso aí eu...
Tipo, vários passaram por isso,
não,
né?
A M. Tipo, o Kant, muita gente. Porque assim, ó, acabou ali, gente, a multidão... 100 mil pessoas. Meu, o artista desce do palco, ele entra numa van. Acho que fica meia hora ele tirando foto ali com os fãs, porque tem que fazer coisa do trampo. E ele vai embora, tá ligado? Meu, aquelas 100 mil pessoas estão lá ainda. O choque de vazio é muito difícil. Daí os caras vão pra outros caminhos, vai buscar na bebida, na droga, no álcool, ou em qualquer outra loucura, tá ligado? Por quê? Quer tentar ser normal de novo. Isso vai enchendo o saco. Se o cara não estiver um pouco espiritualmente bem na escolha dele, ele se perde.
É.
Por quê? São energias, né, meu? Você tá trocando energia com multidões, tá ligado? E é perigoso, ainda mais hoje em dia. Mas hoje eu creio que é muito mais perigoso energeticamente do que antes.
Você acha que um cover, às vezes, tipo um artista que vai fazer uma performance cover de alguém já é falecido, quando faz aquilo... Às vezes incorpora de um jeito que assim, parece que se torna até perigoso.
Eu já vi isso,
Eu já vi isso acontecer
já
esses dias
vi
também.
isso.
Eu fiquei assim, ó. Fiquei até. Depois eu falei pra pessoa, falei, meu, cuidado, viu? Porque tá.
Então, mas uns é de propósito. Por exemplo, eu já vi, sem citar nomes, aqui em Londrina mesmo, tal, de propósito, você pega, a pessoa incorpora mesmo o personagem, a entidade do personagem, entendeu?
Parece que o cara tá
Mano,
ali no
é a entidade do
palco.
personagem ali. Só que é perigoso, porque aí, cara, tipo assim, o talento do intérprete, tá ligado? Tipo assim, não, ele nem lembra o que aconteceu ali.
Pois é, então. É
É
perigoso.
perigoso, porque daí dá queda de energia, o cara passa mal, a pessoa. Porque, mano, você mexer com, por exemplo, a partir do momento que você abre você para poder entidades entrar, outras energias reais de fora entrar em você, meu, quando sair isso, você vai ficar cansado, você não vai lembrar, você pode fazer outras coisas.
Você pode vir a fazer coisas que o cara fazia e chegar, a
Exatamente,
pessoa chegar.
total. Isso aí é várias, isso aí é normal. É, a plateia não quer saber, cara. Então é perigosíssimo mesmo. Até um tema importante que você citou agora. E tem uns que é explícito e outros você não é tão explícito. Só que, cara, eu sinceramente, tipo, até onde vai o vale tudo só pela fama, tá ligado? É você se submeter a abrir pra uma entidade, subir no palco, você não lembrar de nada, nem foi você que fez o show, você só foi só um canalizador ali, saindo dali. A plateia vai bater palma, no fundo, no fundo, não foi pra pessoa. Foi pra entidade que ela escolheu só pelo ego dela de, mano, é fake, tá ligado? Essa é a dor que deve doer mais. Pra pessoa que recebeu ali a entidade pra poder
E daí não tá
conseguir.
separando, né? Ela não tá separando ela
Não
da.
tá. E é perigoso, porque algumas pessoas enlouquecem, não conseguem lidar. É difícil, cara.
Uma coisa agora que eu quero, falando em passado, né? Em pessoas que foram, mas assim, falando de passado agora. Vocês, né? Como é que fala?
Reativaram.
Reativaram uma banda que estava off, né?
Total, né? Esse negócio da.
E eu me lembro muito, assim, né? Foi uma fase da cidade que tinha muita coisa da cidade, que a gente ouvia na rádio, tocava na rádio, e isso foi uma coisa muito massa, como vocês e o Primos da Cida também, né? Que
Sim, cara.
fizeram um trabalho muito massa.
Então, ter voltado, sabe qual é? Tipo, assim, foi muito engraçado essa história. Porque, assim, do ano passado
Não
pra esse.
voltou o sapão antigo, voltou outro sapão?
Voltou tudo diferente, mas assim, aquele sapão antigo, não tem como. Até porque é uma coisa muito antiga. Só que assim, sabe quando você percebe naturalmente que é uma pressão tipo quase popular? Porque assim, ó, do ano passado pra agora começou a ter um remember de todo mundo, né, no Brasil, pós-pandemia e tal. E aí eu não tava nem querendo voltar com banda, mano. Você sabe muito bem disso, muitos amigos meus sabem, tipo assim, ali no DJ pra mim já tava satisfeito. Mas as ruas, cara, quando começam te questionar aí, por que não? Meu, é melhor escutar as pessoas. Naturalmente, já tava vindo com as músicas junto com o Rafa Desencanado e tal, então tudo meio que conspirou a acontecer isso.
Porque todos vocês já tinham outros projetos também, né?
Sim, e todos têm ainda, mas assim, a volta foi tipo um teste, tá ligado? Tipo um teste, mas aí o teste foi tão bem aceito. No momento, a gente falou assim, mano, então vamos pegar firme agora, vamos tentar fazer do jeito certo. Hoje, gente, todo mundo é adulto, ninguém precisa ficar se fudendo. Cara, cada um tem seu trabalho. Meu irmão, vamos fazer as coisas do jeito certinho, dentro do formato não sofredor, ok. E é o que tá rolando agora. Tipo, isso tudo aproveitando a onda, porque assim, meu, voltou muitas bandas pro Brasil. Hoje as pessoas passou a pandemia um tempo, elas querem shows grandes, pequenos, então existe uma demanda gigante. É de remember, assim, nostalgia. A nova geração, ela, eu não sei, cara, é muito louco isso. Eles estão bebendo dessa fonte dos anos 2000, dos anos 90, com muita força. Acaba sendo até ruim para as bandas novas, porque, meu, eles mesmo, eles não querem prestar tanta atenção nas coisas novas. E isso aí é uma coisa um pouco complicada, assim, sabe? Eles estão valorizando muito coisas que já aconteceram. E aí, nossa, já conseguimos aproveitar um pouco dessa onda. E aí, o projeto todo é pro ano que vem mesmo, assim, a gente quer consolidar
Vocês estão
tudo.
com algum som novo que já gravaram e já
São
tá
cinco músicas
liberado?
novas gravadas, com os webclips, tudo no gatilho. Aí muita coisa burocrática que tinha que resolver, de contrato, de gravador, de um monte de coisa, que, meu, é longo prazo. Então, assim, a volta não foi uma coisa assim, apenas uma reunião da banda. Tudo foi planejado e é longo, é demorado, porque é documento, então a gente quer fazer tudo certinho, dentro do planejamento pro ano que vem, para as coisas fluírem sem atropelo. Porque assim, na leva voltou um montão de banda, meu, ah, vamos voltar por aí. Uns querendo só tocar, outros querendo trabalhar e outros querendo seguir o legado, tá ligado? O lance do Gaf é seguir o legado. Profissionalmente de novo, dentro dos esquemas certinho, porque, mano, os contatos existem, a demanda existe, tem que aproveitar, entendeu? Por exemplo, mano, se você tem os contatos dos caras que fazem acontecer, todo o esquema na tua mão, você vai jogar fora, por quê? Entendeu? No meu coração, eu já estou satisfeito pelo passado, mas, mano, agora também não quero deixar de fazer, porque.
Ah, é legal, é gostoso.
Sim, é
Reviver, né?
gostoso
Reviver.
reviver, e ainda mais com os caras que você já toca, já conhece, a
E reviver de
energia.
um jeito, de uma visão nova,
Uma
né?
visão nova,
É
cara, as
legal
músicas.
também.
É, que as músicas, o que me animou mesmo a voltar, eu fui o último a aceitar, porque os caras quase colocou uma espingarda na minha cabeça, eu senti, ou você volta ou você morre, tá ligado? E aí
Sabe o que eu ia te perguntar?
não deu.
Tem aquela música, O Ser Espacial?
Sim, cara.
Essa música foi inspirada naquele episódio?
Essa música foi inspirada no segundo episódio. Foi muito louco, porque quando eu compus Ser Espacial, essa é uma música de 2001, e eu só gravei ela em 2003, que é a música do. A gente fez o videoclipe. Eu tava estudando ufologia profundo, assim, tipo, então eu tava dentro ali dentro dos meus estudos de conhecimento, das crenças que eu sigo e tal. Um dos blocos do estudo era. O porquê das criações. Então ali eu compus uma música tipo questionando para as pessoas pensarem, tipo assim, ó, isso, aquilo é possível, porque eu me sinto assim, você pode se sentir assim também, o sobrenatural existe de forma assim. E para época, cara, foi tão nada a ver, porque assim, levaram como fosse uma ficção engraçada, tá ligado?
Ah, sim.
Falar disso. Ai, mano, olha,
Ah.
cara, o Sapão escreveu um negócio de ET, mano. Ninguém nunca escreveu um negócio de ET, olha que diferente. Funcionou.
Tá doidão.
É, tá doidão de ET e tal. Agora, as pessoas ouvindo ela,
É.
total, falam, mano, caralho, como
Ó, tá
assim?
no futuro, hein?
Deus, você tava no futuro tal. E tanto é que a gente, quando fez o clipe, quem pulou nessa bala foram os caras da Holanda. Os caras olhou e falou, mano, a gente vai dar o clipe pra vocês, porque, mano, você tá falando uma coisa muito interessante. Você não tá falando uma coisa, tipo assim, de zoeira, você tá falando uma coisa importante, as pessoas não tão prontas pra ouvir, mas, ó. E aí, deu certo.
Então a gente vai colocar agora para vocês escutarem um pouquinho dessa música. Ser espacial.
Seres espaciais, espaciais, onde vocês estão? Seres espaciais. Seres espaciais. Seres espaciais. Seres espaciais, onde vocês estão?